Está no ar, Dropaquitos. Eu sou o Bruno Silva.
E eu sou o Ronel Felipe.
E juntos trazemos para você as notícias que você perdeu porque estava plantando arroz para ficar rico. Olá, Ronel. Olá, ouvintes do Paquitos de Meia-Idade. Bem-vindos a mais um Dropaquitos.
Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. É hora de drops, é hora de notícias interessantes e importantes.
Só a nata aí das notícias do nosso Brasilzão.
Só o filé de merluza.
Bom, quero dar um recadinho aí pros nossos ouvintes. Se você gosta do Paquitos de Meia-Idade e gostaria de ajudar a gente aí de algum jeito sem gastar um tostão furado, tem um jeito fácil aí, mais fácil que fazer gol no Corinthians. Indicando o Paquitos de Meia-Idade para os amigos, seguindo a gente nas redes sociais e compartilhando nossos episódios. Nas redes sociais estamos como Paquitos Pod, beleza? E segue a gente e dedo na RT aí. Agora vamos aos destaques dessa edição.
Papa diz que fofoca é praga, pior que o coronavírus.
Terraplanistas ficam perdidos em alto mar ao tentar atingir borda do mundo.
Antônio Fagundes revela paixão por God of War, uma semana sem dormir.
Após perseguição a 115 km por hora, motorista se justifica. Muita vontade de fazer cocô.
Jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguile, o narguilê, durante discussão por pastel de feira.
Pastor morre afogado em prostíbulo.
Gato invade culto e mergulha em piscina de batismo em igreja no Distrito Federal.
Você está ouvindo... Dropaquitos.
Religião. Papa diz que fofoca é praga pior que coronavírus. O Papa Francisco pediu aos fiéis que evitem fofocar, um ato que ele disse ser pior que o coronavírus e que pode ser usado para dividir a Igreja Católica Romana. Abre aspas. Por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofocar é uma praga pior que Covid-19, disse o Papa em seu discurso semanal, que ele faz de uma janela da Praça de São Pedro. Aí, abre aspas novamente. O diabo é a grande fofoca. E ele sempre está dizendo coisas ruins dos outros porque ele é mentiroso e quer dividir a igreja, adicionou.
Cara, tá na Bíblia, né? O peixe morre pela boca e o homem pela língua. Sem conotação sexual, por favor. Mas, cara, tem que parar com esse negócio de fazer fofoca. Tem que parar com esses babados...
É feio, né, Rony?
Tem que parar com esses babados quentíssimos como esse aqui que eu vou te contar, Bruno. Sabe o Vitão, então? Vitão,
sei,
aquele... Ai, ele tá saindo com a Cláudia Johanna, assim, os dois cabeludos. Nossa, que cena, cara, lindo. Tem que parar. Para com isso, fofoca, credo.
Então, mas o Papa, ele tava numa janela falando isso aí, né? Pra mim, aquela fofoqueira do bairro que fica falando dos outros, fica na janela. Ela também. O Papa mudou de nome pra mim, viu, Rony? Agora é Papa Fuxico.
Papa Fuxico. Aliás, eu tenho um amigo que diz que mulheres, homens, no geral, né? Ele chama as mulheres de Alziras e Alziros, que ficam tá alzirando ali, essa alziragem, assim, e ficar assistindo a vida dos outros, sabe?
Sei, sei.
É jogador de The Sims.
Ele também diz que a grande fofoca é o diabo, né, Rony? E o diabo é mentiroso. Foi o capeta que tava discursando lá na ONU esses dias, Rony?
Com certeza. Mas pode parar aí, porque sempre fala que o diabo é o pai do rock. E esse diabo aí é pai do sertanejo universitário.
E ele disse que a fofoca é pior do que o coronavírus. Então fica aviso aí pros ouvintes, fofoca usando máscara pra não transmitir fofoca, né, Rony?
Exatamente. deixa aí o vírusinho guardado, bonitinho pra você. Usem máscara, porque parece que agora em outubro vai rolar uma... O vírus vai ficar down, assim esperamos, né? Mas ainda não temos previsões de vacina. Então, deixa pra fazer a fofoca na fila da vacina e rola.
Aí rola, aí vai ser lindo.
Aí é bacana.
Eu não tenho nem roupa pra esse dia, Rony.
Nem eu. Tô sonhando. Tô tendo sonhos eróticos com Zé Gotinha. Coisa linda. Porra.
Coisa linda. É, até o passarinho curtiu. Pastor morre afogado em prostíbulo. O pastor Lázaro Pérez Gonçalves, de 56 anos, foi encontrado morto em uma casa de prostituição em Assis, cidade do estado de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada do último sábado, por volta das 3h45 da manhã. Ele estava na companhia de dois amigos de São José do Rio Preto, em um estabelecimento conhecido como Boate Maçã do Amor, onde aparentemente se afogou na piscina. O pastor Lázaro havia inaugurado uma igreja em Cândido Mota, distante 84 quilômetros de Marília, na noite de sexta-feira. Que bonito, né, Rony? É bonito você ver isso aí, cara.
Cara, é lindo. E tá na Bíblia também, né? Esse negócio aí da maçã proibida.
É verdade.
Aliás, o pastor deveria saber melhor do que ninguém que a maçã da amor ungida é aquela da quermesse, né, Bruno? Que vem aquela
exatamente.
Maçã vistosa que cê...
Brilhante.
Cê morde, quebra o dente, né?
Isso. É a famosa arranca-obturação, aquela lá.
Exato. Aliás, mas quem precisa de amigo assim, né? Porra, cadê a broderagem? Você vai no maçã do amor com os caras, sabe? Tá ali, né, trocando, tipo, eu sou macho, eu gosto de mulher, mas é broderagem, né? Tá ali, brotherhood.
Mas, ô Rony, você tá pensando que o pastor foi lá fazer bagunça, pô? Você não é uma pessoa de Deus, não, Rony.
Mas
o
que o pastor...
Cara, ele morreu na piscina porque provavelmente tava ali batizando as irmãs, cara, as primas, sei lá.
Não.
E teve um mal súbito a engasgar aí com um pedaço de maçã do amor.
Verdade, aí eu tô julgando o homem.
Tava batizando, pô, tava batizando.
É, o homem morre pela língua, olha eu morrendo pela língua aí. Agora eu não sei se ele morreu pela língua, mas tem que chamar o Dexter pra investigar esse crime aí, Bruno. Porque aí o Dexter, ele vai atrás das pessoas que mataram o pastor. Porque elas estão aí, de boa aí, curtindo. Dexter é vingativo, cara.
Pois é, cara. Só que dessa vez o Lázaro deu azar de Jesus não tá por perto, né? Acabou morrendo de vez aí, não teve jeito de ressuscitar.
É lamentável.
Gato invade culto e mergulha em piscina de batismo em igreja no Distrito Federal. Um gato invadiu um culto e pulou dentro de uma piscina de batismo na Igreja Adventista de Sétimo Dia do Sudoeste, no Distrito Federal, no domingo, dia 13. O caso foi transmitido ao vivo durante uma live feita pela igreja e mostra o animal que aparenta estar desorientado em cima do palco, pulando na piscina de batismo. No vídeo é possível ver o gato tentando sair da piscina algumas vezes, mas não consegue. Acaba nadando para a lateral do espaço e sumindo das câmeras. Parece aí que o pastor informou que o gato foi socorrido, viu, Roninho? Passa bem e que agora convertido chama Missionário Miau e vai ser entrevistado no programa da Luciana Gimenez aí.
Grande gato. Cara, isso eu acho que não tá na Bíblia, mas esse gato aí, cara, ele sabe das coisas. Ele aproveitou 6 das 7 vidas dele na esbórnia. É o gato
pois
que
é.
Andava com a turma do manda-chuva. É um gato que só ficava de boa, Bruno. Um gato vagabundo.
Virando umas latas por aí.
Virando umas latas, subindo no telhado, fazendo miau. Fazendo aquela baixaria, não deixando o cidadão dormir. Aí o que, que ele faz? Depois de 6 vidas, na 7ª, o que, que ele faz? Ele procura a salvação, Bruno.
Ali, ele bateu desespero no gato. Cara.
Sim, e pra provar que não é mais vagabundo, ele se auto-batizou diante das câmeras, né?
Então, exatamente.
Olha aí, gente. Olha como esse gato, olha a ousadia desse danado. Mas já pensou, cara, se Deus desse 7 vidas pro homem se regenerar e apenas na última delas a gente fala, não, agora eu vou ser bacana, assim. Você um bosta, 6 vidas. Na 7ª eu vou ser um cara legal.
Porra, com uma só a galera não dá valor, pô. Imagina com 7.
Sim, cara. E é por isso que
é uma desgraça.
É por isso que no The Sims da vida real não tem cogumelo verde. E nem continue. É, até onde a gente sabe, é uma vida só, né? Então, ou você é bacana nessa vida, ou, né, sei lá. Vai ser o gol.
Aliás,
você
falou do The Sims aí, o pastor que morreu na piscina lá, é capaz que o pessoal do The Sims ali tirou a escadinha e não deixou ele sair, né? Era um jeito de matar no The Sims lá. A gente tirava a escadinha e deixava a pessoa dentro da piscina e não conseguia sair.
É, e legal que The Sims também pode ser pecado, né? O pecado. Olha o pastor pecando, Bruno.
Olha aí. Tá tudo conectado, Roninho.
Tudo na Bíblia. Mas peraí, quem pecou? Quem levou o pastor? Quem tirou a escadinha? Ou as irmãs? Ou as primas, como chamam os homens que frequentam esses lugares como a maçã do amor.
Quem pecou foi o gato, Rony. O gato que pulou na piscina.
É verdade.
Esse aí é o único pecador da história.
Exato.
Cotidiano. Casal de terraplanistas fica perdido em alto mar ao tentar atingir borda do mundo. Um casal italiano de terraplanistas foi na busca de alcançar a borda deste planeta. Eles se perderam em alto mar, no Mediterrâneo, e precisaram ser resgatados conforme publicado pelo periódico argentino Clarim. Os dois partiram oceano adentro com a missão de ancorar no limite do fim da Terra e o espaço. O barco deles foi encontrado por um funcionário do Ministério da Saúde da Itália, chamado Salvatore Zichichi, que ajudou a usar uma bússola para navegar de volta para o porto. Que beleza. Olha o Salvatore salvando aí, Rony.
É, e legal, onde Judas perdeu a borda, né? Porque...
Exatamente.
É. Cara, eu prefiro me abster esse comentário, né? E legal que o nome do cara, né, é Salvatore. Podia ser Salvatontos. E, porra.
Exatamente.
O Salvatrouxa.
E a sorte dos caras é que foi o Salvatore. Se fosse um Vingador aí, ou um se fudere, tava fudido.
Adoraria. Manjare.
Não é? E os caras conseguiram ficar perdidos dentro do Mar Mediterrâneo, cara. O Mar Mediterrâneo é praticamente uma lagoa, pô.
Cara,
se tivesse chegado no Atlântico ali, ninguém mais achava. Ia cair na beiradinha da Terra.
Cara, sabe quando você joga videogame e tem o limite do mapa, assim? Quando você tá indo pro fundo do mapa, aí, tipo, daqui...
Sim,
eles chegaram ali, cara.
Bateram na parede virtual ali.
Bateram na parede do mundo de Truman. Aí já era, acabou.
Pô, eles estavam ali na meiuca ali, né? Correram o risco de cair ali no furinho do disco da Terra ali, né, cara?
Sim. E aí caiu ali e não volta mais, né?
Inclusive, não volta mais.
É ali que... É pra lá que vão os nossos pendrives. Se você perdeu pendrive, chave, tá tudo ali.
Clipe véio. De papel.
Ixi, tá tudo ali, velho. Ali que é
guarda-chuva. É. Tá tudo ali.
É ali que vai. Ali é o Triângulo da Budas.
É igual ali o meio das almofadas do sofá ali, sabe? Que você perde... De vez em quando você acha um chocolate, você acha alguma coisa ali no meio, sabe?
Sim. Um dia desses eu achei minha dignidade lá, Bruno. Fiquei mal feliz.
Você achou, Rony?
Achei, cara.
Eu tô procurando até hoje.
É, um dia você acha.
Antônio Fagundes revela paixão por God of War. Uma semana sem dormir, disse ele. Antônio Fagundes revelou sua paixão pelo game God of War nas redes sociais. Em live com a atriz Maria Zilda, ele conta que demorou para descobrir o videogame, mas ficou encantado com a história e jogou por dias seguidos. Abre aspas. Eu descobri o videogame com 60 anos de idade. Fiquei louco. Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto e comprei o aparelho. Fiquei praticamente uma semana sem dormir jogando God of War, disse o ator. Fiquei fascinado com o jogo. Fui até a final. Depois comprei a segunda e a terceira edição. Depois de uma semana, percebi que tinha ficado todo esse tempo sem pegar um livro e ler é uma coisa que eu gosto muito, brincou na sequência. Ele conta também que a maratona de God of War atrapalhou seu foco para outras atividades. Abre aspas. Depois fui tentar ler um livro e fiquei 3 horas na primeira página. Fecha aspas, Roniel.
Eita.
É o Antônio Fagundes de novo aí, né? Primeiro ele teve o Instagram bloqueado lá, porque mandou emoticon de beijo pra todo mundo. Agora isso aí. É a instituição do velho sem ter o que fazer, é inabalável mesmo, Roniel.
É, ele diz também, né, que o aparelho é maravilhoso e não pode ser usado o tempo todo. É, essa frase é dinâmica, né? Porque tem vários aparelhos aí que a galera tá usando bastante na pandemia. E não
aparelhos
pode...
maravilhosos.
É, aparelhos maravilhosos. Esses aparelhos maravilhosos que saem tabelando com o Benzema. E, cara, serve pra um monte de coisa, né? Acho que nunca é tarde pra gostar de games. E já quero ver o Bean of War.
O Bean of War. Cara, se ele tivesse conhecido o videogame antes, não entrava em tanta cilada aí com o Bino na carga pesada?
Sim.
O videogame salva vidas, cara.
Sim, ensina, cara. Videogame me ensinou muita coisa, cara.
Eu imagino, cara. Em Carmageddon me ensinou a atropelar gente por aí.
É, cara, eu joguei muito, né, God of War. Inclusive, tá jogando ontem, cara. Muito bom. Adoro a forma que o Kratos trata o filho dele, né?
É... Sim, sim.
O estatuto da criança e do adolescente, nossa, ia adorar, assim, é uma coisa muito bonita. Assim.
Pois é. E ele fala ali que atrapalhou a leitura dele, que ele não leu livro nenhum, mas, pô, livro é superestimado, mano. No videogame o Kratos mata todo mundo, vai pro inferno, volta, mata a Medusa, usa a cabeça da Medusa pra matar Hades. E ele nunca leu A Arte da Guerra, nunca leu Quem Mexeu no Meu Queijo, sim, ou A Arte de Ligar o Foda-se. Isso aí é...
Nasceu com
livro
ele.
Livro superestimado.
É a arte da ignorância, cara. Nasceu com ele.
Pois é, exatamente. Ninguém precisa ler livro, não, cara.
É, só os meus, só os meus.
Só o do Roniel. Do Roniel tem que ler livro. Tem que... Crime. Após perseguição a 115 km por hora, motorista se justifica. Muita vontade de fazer cocô. Uma mulher perseguida pela polícia a 115 km por hora em perímetro urbano acabou se justificando pelo excesso de velocidade de uma forma inusitada na manhã da última terça-feira, dia 15/9. Abre aspas. Estou com muita vontade de fazer cocô, disse Emily Owens, de 28 anos, ao ser parada na cidade de Enid, Oklahoma, nos Estados Unidos. Abordada pelos policiais, Emily não tinha carteira de identidade. Ela apresentou apenas um cartão para retirada de maconha medicinal. Ao acessar o sistema de controle, um dos policiais descobriu que a carteira de motorista da americana havia sido revogada, contou a emissora Kark. Ao final, já dentro da viatura, ela ainda perguntou: posso fazer cocô no seu carro? Policiais também encontraram metanfetamina e material para consumo de droga no carro de Emily, Roniel.
Cara, metanfetamina, lembra Breaking Bad, já pensou o Walter Branco chegando? Meu nome é não sei o quê. Eu quero fazer cocô no seu carro. É o Breaking Bad da Activia, cara. Desculpa boa. Acho que o mundo seria muito melhor se todas as pessoas que quisessem fazer número 2 pedissem pra ir embora, cara.
Exatamente.
Não quer trabalhar? Elas não querem trabalhar e fazer número 2. Olha o presidente, ó. Tá fazendo número 2. Podia fazer número 2 em outro lugar. Não, mas quer levar o número 2 pra vida.
Pois é, exatamente. A cadeira presidencial foi trocada, Roniel. Agora vai ser um trono.
Ó, o monarquista aí, ó. Feliz.
É o troninho, né? Aquele trono ali. onde a gente senta pra fazer número 2.
É, tenso, tenso. Mas é, foi uma boa desculpa, viu? Acho que colaria na prova de matemática do ginásio.
Mas o ser humano com fome, com tesão e com vontade de cagar, Ronel, é um potencial assassino capaz das maiores crueldades aí, cara. Fica aviso também aí pro ouvinte não usar droga de qualidade duvidosa, né?
É.
Pode dar caganeira aí. Você perder a carteira de motorista. Use drogas com qualidade comprovada.
Exatamente, né? Metanfetamina, usa uma Activia, cara. Baratinha ali, você compra, né?
E não cai os dentes.
E faz bem pra pele, dizem.
Jovem suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante discussão por pastel de feira, diz polícia. Uma jovem de 19 anos é suspeita de matar o namorado, Adailton Gomes, de 24 anos, com uma agulha de narguilé durante uma discussão por causa de um pastel de feira, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Havia uma perfuração no mamilo esquerdo, causada no momento em que o casal discutia por causa de um pastel de feira. Parece que eles saíram para comer pastel sem ela querer. Ela teria ficado nervosa e eles começaram a discutir. Parece que era uma relação muito imatura, disse o delegado Eduardo Rodovalho, que investiga o caso.
Rodovalho, porra, Rodovalho.
Grande Rodovalho.
Ó, eu acho sensacional o poder de síntese de entendimento do Rodovalho, Rodovalhão. Parece que era uma relação imatura. E aliás, ó, se essa mina aí cai na cadeia, né, essa jovem que é suspeita de matar o namorado, imagina o apelido dela, cara, na cadeia. O que vão chamar essa mina, cara?
Sei lá, mano.
Pastelzinho.
Pastelzinho, olha
lá. Ah, pastelzinho lá. Porra, cara. É complicado, né? E esse negócio aí de... As pessoas brigam por comida, mas eu acho assim...
Eu acabei de falar na notícia anterior aí.
Sim.
É a fome fazendo com que o ser humano se torne aí um animal sedento por sangue.
Sim, mas assim, um pescotapa, sabe? Uma ofensa gratuita, sabe?
Sim.
Eu acho que
uma coisa mais leve, né?
Mais leve, né? Tipo, agora, porra, você enfiar uma agulha na pessoa, caso de um pastel de feira, cara. Se fosse um PlayStation 5, até entenderia, né?
Pois é.
Agora, pô...
Mas o policial aí falou que é uma relação imatura, você também falou aí. Mas eu tenho outra versão, Ronel. É, só um casal muito experiente aí, com anos de relacionamento, é capaz de brigar por uma coisa tão banal quanto um pastel de feira.
É verdade.
Ninguém aguenta mais a cara um do outro.
É, eu acho assim, eu nunca briguei por pastel de feira, cara. Eu tô olhando aqui meu histórico amoroso e desastroso, eu nunca me lembro, assim, de brigar com alguém por um pastel de feira.
É, mas quantos anos você ficou com a pessoa?
Há pouco tempo, né? A gente...
É, então, cara. Isso aí é coisa de mais de 10 anos.
Então, assim, tem a crise dos 7 anos e depois tem a crise do pastel. É isso?
Exatamente.
Agora eu fico imaginando a Gretchen, quantas crises do pastel ela teve, o Fábio Júnior, né? Porque é uma galera que...
Meu Deus do céu.
Tá sempre casando aí, Bruno.
Fábio Júnior já correu o risco aí de ser assassinado muitas vezes.
Sim, e Gretchen, então, cara. Já pensou? Se alguém mata a Gretchen, sabe? Porra, ou a Gretchen mata alguém com o tamanco?
A Gretchen casou de novo agora, né?
Casou, cara.
Casou esses dias aí.
Eu fico triste, cara. O que me entristece nesses casamentos é que, assim, eu não sou amigo dessas pessoas, porque ou eu seria contratado pra fotografar, ou seja, já estaria rico, né, morando fora do Brasil, de tanto casamento deles que eu teria fotografado, ou iria na festa comer de graça, cara.
Pô, você imagina, cara. Quanto que a Gretchen e o Fábio Júnior já não gastaram aí num salgadinho, cara? Numa coxinha?
Numa
batata. Num medalhão de filé mignon.
Numa batatinha em conserva, cara.
Batatinha em conserva, coisa mais maravilhosa.
Sim.
Saudades de casamento com batatinha.
Por favor, nos convidem. Aliás, deve ser muito legal, né? Você reencontrar as pessoas no casamento, né? Tipo, a Gretchen casou, sei lá, a primeira vez em 1964. Não sei a idade da Gretchen. E as pessoas se reencontram, Bruno, né? Tipo, porra, lembra do casamento? Porra, lembra.
Aí, sim, cara.
Você passa uma vida encontrando as pessoas, né?
Tem gente que você só vê em casamento e em enterro, cara.
Exato.
Então, a Gretchen e o Fábio Júnior aí devem ter melhores amigos de casamento aí. Os caras só se vê quase todo dia.
Com certeza. O sujeito começou como o Cirilo no primeiro casamento da Gretchen e hoje ele é Morgan Freeman.
Exatamente.
Cara, é bonito isso, né?
É maravilhoso.
É
conservando as amizades.
E com batatinha em conserva. Isso que é melhor.
Com batatinha em conserva. Isso que é melhor.
Mas, ó, cuidado aí. É dica pros casais. Evitem, né, essas brigas aí com agulha e, enfim, né? Dá ruim. Né?
É a quarentena, Rony.
É.
Isso aí potencializa aí os assassinatos.
Sim, e divide o pastel, pô. A gente tá falando de Bíblia aqui, Jesus multiplicou os peixes, sabe? Divide o pastel, sabe? Tem pastel de 30, 60 centímetros, né? Então divide comigo. Cara, que delícia. Que delícia,
que
cara.
Que delícia.
É isso,
cara. Aliás, cara, ó, tem a feira aqui do lado de casa. Na rua da minha casa tem feira. E eu tô aqui sentindo o cheiro do pastel agora. A gente tá gravando no sabadão aqui. Eu tô sentindo o cheiro de pastel. Tô que nem o pica-pau quando cheira, sabe? Cheira aquela fumacinha da comida, assim.
Sim.
Tô igualzinho, cara.
É isso aí, cara. Mas me chama que eu já tô levando a agulha de narguilha aí. A gente vai conversar direitinho.
A gente resolve esse lado aí.
A gente resolve isso com poucas ideias.
Chegamos aí, então, ao final de mais uma edição do Dropaquitos, o quadro de notícias do Paquitos de meia-idade. Não esqueça de seguir a gente nos agregadores de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, Castbox, Podcast Addict. E agora também estaremos no Amazon, Roniel.
Beleza.
Amazon que começou, Amazon Music aí que começou a transmitir também podcasts. E vai dar pra você ouvir a gente aí na sua Alexa.
Nossa, que beleza. Sua... Chegar pra
aí, que beleza.
Falar assim.
Coisa linda.
Oi, Alexa, tudo bem? Eu quero ouvir o Paquitos de humildade.
Já dá pra começar de manhã aí, na segunda-feira, ouvindo as melhores notícias. Ah. Que pra quem que vai seguir Folha de São Paulo?
O que, que é isso? O que, que é Folha? O que, que é Estadão? O que, que é G1?
Exatamente.
Aqui tem notícia comentada com cultura, discernimento e maturidade.
Informação de qualidade.
Informação de qualidade. E passa meu pastel aí, senão vai ficar pequeno.
Falou, irmão. Valeu.
Falou, até mais.
Tchau, abraço, tchau. Tchau, tchau. O Papa Francisco pediu aos fiéis... Opa, fiéis é foda.
Fies.
O Papa Francisco...
O Papa tá pagando a faculdade aí, né?
É isso aí. O Papa Francisco pediu aos fiéis... Ô, caralho.
Ô, Bruno. O Papa... Tem que entrar no problema.
O diabo... Opa, o diabo é o grande...
O diabo, o jogo, muito bom.
O diabo é a grande fofoca.